Podemos dar início à reunião. E começamos pelas iniciativas legislativas. Temos uma proposta de lei 250/12 que procede à alteração do regime jurídico do arrendamento urbano. Baixou à primeira comissão e à 11ª, com a recomendação de que a 11ª seria a competente. Portanto, nós aguardamos o pedido ou não de parecer relativamente a esta iniciativa legislativa. Depois temos as iniciativas europeias. Temos uma primeira que relativa ao regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência da União Europeia para a Formação Policial, CEPOL, e que revoga e substitui uma anterior decisão do Conselho. Parece-me suficientemente importante para ser objeto de um parecer. Não sei se algum dos senhores deputados tem interesse por estas questões da formação policial a nível europeu. Sim? Sr. Deputado Isabel Honeto, muito obrigado. Fica então distribuída. Depois temos uma segunda que se refere à proteção dos consumidores, mas que foi distribuída à Comissão da Economia e Obras Públicas. Portanto, se a Comissão entender pedir parecer, nós daremos. Parece-me que será o melhor método. Temos uma outra que tem a ver com o Programa de Detecção de Financiamento de Terrorismo, que é suficientemente importante, mas é um relatório. E nós assentámos aqui na base de que nos relatórios não faríamos parecer. Para além disso, foi distribuída à Comissão dos Negócios Estrangeiros e à COFAP. Temos uma outra que diz respeito à cooperação nos domínios específicos não abrangidos pelas quatro liberdades do projeto Galileu. Foi distribuída também à Comissão de Economia e Obras Públicas. Portanto, aguardemos, se assim o entenderem, pedir parecer. Temos um outro relativo à cooperação nos domínios específicos não abrangidos pelas quatro liberdades, navegação por satélite, que foi distribuída à 6ª Comissão. Uma outra que tem a ver com o programa no domínio da saúde, que foi distribuída à Comissão de Saúde, também à nossa, mas como acessoriamente. Temos uma outra relativa aos domínios específicos não abrangidos pelas quatro liberdades rúbricas orçamentais, COFAP. Uma outra, Tratado para o Funcionamento da União Europeia, Codificação, que esta pode, é uma proposta de regulamento, que tem a ver com a simplificação e clarificação da União, de forma a torná-la acessível ao cidadão comum, através de atos normativos que sofrem variadíssimas alterações. Esta parece-me que será importante distribuirmos. Simplificação e clarificação da União, do direito da União, por forma a torná-lo mais acessível ao cidadão comum. Deputado João Lobo, fica então distribuído. Muito obrigado. Temos uma outra sobre o inventário do espectro radioelétrico, que foi distribuído à Comissão de Economia e Obras Públicas. Um relatório sobre a matéria de ajuda humanitária e de proteção civil e respectiva execução em 2013. É para conhecimento, uma vez que é um relatório. Depois temos, para terminar, mais duas. Um relatório sobre a execução e os resultados do programa Péricles para a proteção do euro contra a falsificação no período 2006-2013, que foi distribuído à COFAP. Uma última, que é o relatório da Comissão relativo à luta contra o terrorismo, mas sendo um relatório, ficou acordado, nós não faríamos parecer. Portanto, Srs. Deputados, iniciativas europeias são estas e estão devidamente distribuídas. Temos agora a apreciação e votação da proposta de formulário de registro de interesses que resulta do artigo 8º, número A, da Lei Orgânica 4/2012 do Sistema de Informações da República Portuguesa. Srs. Deputados, têm em vosso poder, com certeza.
Sr. Presidente, nós podemos
deputado
passar
Gulosa,
isso...
Sr. Deputado Gulosa, faz favor.
Sim. Nós pedíamos que se passasse isso para, mais para o fim da ordem de trabalhos, porque ainda estamos a analisar a proposta.
Do PSD ou dos serviços? Do PSD? Não. É isso mesmo. Temos então agora a apreciação e votação de relatórios finais de petições de discussão e votação na especialidade de iniciativas legislativas. Sr. António Filipe, faz
favor. Sr. Presidente, peço desculpa, como íamos apreciar este formulário do registro de interesses, eu tencionava colocar uma questão que é relacionada com o Conselho de Fiscalização do CIRP, porque colocaria-o agora ou em outros assuntos. Não sei como é que o Sr. Presidente... A questão é a seguinte, sendo que é esta comissão que faz normalmente o acionamento que existe entre a Assembleia da República e o Conselho de Fiscalização do CIRP, há uma questão que deveria ser clarificada, do nosso ponto de vista, que tem a ver com a situação do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, porque, como sabemos, há uns meses atrás, quando foi publicamente conhecido que ele seria indigitado, enfim, que estava indigitado para o Conselho de Administração na altura do BES, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto informou que seria de imediato as suas funções e já não assinou o relatório que foi do Conselho de Fiscalização que foi enviado a esta Assembleia, que foi subscrito apenas pelo Sr. Procurador José António Branco e pelo Deputado João Soares. Só que, entretanto, como essa nomeação se concretizou, nós ficámos sem saber se houve, de facto, uma demissão do Conselho de Fiscalização ou não. E era bom clarificar isso, porque se houve, de facto, essa demissão, e o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto não contribuiu em funções, é preciso tomar medidas para recompor o Conselho de Fiscalização. Se não se demitiu, não se demitiu, mas essa clarificação convinha que fosse feita. Já agora, já que veio aqui uma matéria relacionada com o Conselho de Fiscalização do CIRP, eu creio que era bom obter uma clarificação dessa questão, que eu só coloco porque ele não subscreveu o relatório, ou seja, porque eu não tive notícia formal de que tivesse havido de facto admissão formal, mas como não assinou o relatório, fiquei na dúvida.
Sr. Deputado António Filipe, nós estamos a discutir uma questão que diretamente não tem nada a ver com a questão que o Sr. Deputado levanta. Estamos a discutir uma questão decorrente do diploma que aqui aprovámos e é uma questão legal, que é a concretização do artigo 8A dessa norma. Relativamente à situação do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, o que ele me disse a mim foi que suspendia as funções e depois as retomaria. Suponho que já as tenha retomado, mas claro que não, formalmente não sabemos, portanto é pertinente a questão que levanta. Sr. Deputado Goulosa, faz favor.
Não, sendo pertinente, Sr. Presidente, só para dizer que Paulo Mota Pinto é deputado à Assembleia da República, portanto é nosso colega deputado, portanto nada como saber do próprio o que aconteceu, qual a situação concreta do ponto de vista jurídico da sua vinculação ou não a ser membro do Conselho de Fiscalização e, portanto, primeiro ponto, o próprio esclarecer qual a situação. Penso que isso resolverá logo de princípio algumas das questões levantadas pelo... E naturalmente que a partir daí então nós poderemos tomar alguma posição sobre a matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. Então eu entrarei em contato com o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto no sentido de que ele formalize ou o fim da suspensão ou não. Portanto, dar-nos conhecimento de qual é a situação atual. E nessa altura, então, voltaremos a retomar esta questão. Temos então agora a discussão e a votação na especialidade de iniciativas legislativas. Proposta de lei 162/12 da Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores, que estabelece o regime do referendo regional. Não foram apresentadas propostas de alteração. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu ia fazer uma proposta metodológica sobre essa matéria. Na sequência, aliás, uma troca de impressões informal que tive ali com o Sr. Deputado Hugo Velosa, ali próximo da máquina de café, antes de começarmos esta reunião. Pelo seguinte, nós fizemos a reunião muito útil e proveitosa com a representação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e creio que aí se estabeleceram aproximações que nos levam a considerar que estamos muito próximos de poder encontrar uma solução que possa, que mantenha a unanimidade que se verificou na Região Autónoma dos Açores sobre esta matéria. Creio que uma questão que fica, pode, do nosso ponto de vista, pode ficar já arrumada, é de considerar, e esse era um receio que o Sr. Deputado Velosa tinha na conversa que teve comigo, que nós insistíssemos na aprovação de uma lei quadro simultaneamente aplicável às duas regiões autónomas. Não é esse o nosso propósito, já foi explicado aqui por que razão é que o PCP apresentou um projeto de lei que abrangesse as duas regiões autónomas, mas nós não pretendemos impor à região autónoma da Madeira uma proposta que sem que haja uma participação ativa ou um exercício de direito de iniciativa por parte da própria região. E, portanto, aceitamos de bom grado que haja uma separação das matérias e que o processo legislativo decorra apenas tendo em conta, apenas para os Açores, ou seja, tendo em conta que, de facto, houve uma iniciativa da região autónoma. E, portanto, dirimida essa questão prévia, do nosso ponto de vista, há que prosseguir relativamente aos Açores, dirimindo uma outra questão que está por dirimir, designadamente relativamente à tramitação da iniciativa de referendo. A minha sugestão é que possamos, eventualmente, com um deputado de cada partido, fazer uma ou duas reuniões de trabalho para fazer essas aproximações nesse diploma e poder trazer aqui um texto de substituição, porventura, para ser submetido ao plenário da Comissão. Ou seja, acho que há ainda algum trabalho que podemos fazer, que temos de fazer e que é mais útil fazer num grupo de trabalho, que resolverá isso rapidamente, porque creio que as questões a dirimir não são, embora o diploma seja extenso, as questões a dirimir são poucas, e com essa preparação de trabalho traremos aqui uma discussão já, que podemos trazer aqui uma versão que facilite muito a discussão em comissão. E, portanto, a minha sugestão é que não procedêssemos à votação hoje e que pudéssemos marcar ou para a próxima reunião ou para daqui a duas reuniões, para podermos então fazer aqui uma discussão final na especialidade sobre esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Temos uma proposta do Sr. Deputado António Filipe no sentido de fazer corresponder as posições das forças políticas deste Parlamento à unanimidade verificada na Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Não, era só para dizer o seguinte. Por um lado, congratular-me o PSD nesta matéria com a posição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Nós sabemos que tem sido o Partido Comunista que tem tido esta iniciativa, ou que teve esta iniciativa também em relação à própria região autónoma dos Açores, tem tido iniciativa nesta matéria, teve a iniciativa aqui, e portanto isso é uma coisa que nos apraz registar, até pela importância de haver uma lei de referendo regional. Por outro lado, também dizer que também nos congratulamos pelo facto de haver da parte do Partido Comunista uma intenção de aproximação, até porque a proposta de lei do Partido Comunista e a proposta da Assembleia Legislativa Regional dos Açores são muito semelhantes. Realmente há ali duas ou três matérias que pode haver alguma discussão para uma tentativa de aproximação, mas tendo em atenção dois aspectos importantes. Um é que a proposta de lei da Assembleia Legislativa dos Açores foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Isso para nós é muito importante. Aliás, na audição que aqui foi feita, ficou demonstrada essa unanimidade. Não houve praticamente pontos de discórdia entre os representantes dos vários grupos parlamentares na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E, portanto, esse é o primeiro ponto que julgo que temos que registar, o que não quer dizer que não haja aqui realmente uma outra matéria que se deveria e poderia ponderar, nomeadamente em relação ao envio para o Tribunal Constitucional dos diplomas regionais, o envio para o Tribunal Constitucional da proposta de referendo. Portanto, nós achamos que sim, podemos fazer essa, estamos disponíveis, pedimos celeridade. E, aliás, eu estava aqui com a dúvida, quando o deputado António Filipe estava a falar, é que nós gostaríamos muito que isto houvesse aprovação final global antes, ou fazemos um pouco questão disso, antes de o Parlamento entrar na discussão do orçamento e depois que vai haver algum tempo em que nem haverá votações finais globais, enfim, E, portanto, isto poderia ir para muito longe e não ficaríamos bem com a Assembleia Legislativa Regional dos Açores estarmos a demorar muito mais tempo na aprovação desta lei. Por isso mesmo, ou faríamos já dentro desta semana, nos próximos dias, e agendaríamos, o Sr. Presidente agendaria novamente para a próxima reunião, ou se o Partido Comunista achar, e se ainda couber dentro da possibilidade disto ser votado antes da entrada no processo de discussão do orçamento, que nos leva a ter muito tempo sem votações finais globais, poderíamos, enfim, 15 dias, mas eu acho que poderemos fazer isto até para ser agendado já para a próxima semana, podemos trabalhar nos pontos, do nosso ponto de vista, não há nenhum problema.
Muito obrigado, deputado Voz. O senhor deputado Pita Meixa faz o...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos basicamente de acordo com o que foi, tudo o que foi dito. Queria só fazer uma consideração, que era a seguinte. O facto de nós termos iniciado este processo com uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é relevante. Nós já os ouvimos aqui. O facto dessa proposta de lei ter sido aprovada por eles por unanimidade também é relevante. Portanto, eu julgo que, e havendo grande consenso sobre esta matéria, que seria simpático, cordial da nossa parte, que aprovássemos essa proposta de lei da Assembleia Legislativa dos Açores, ainda que podendo introduzir alguns melhoramentos. Portanto, eu acho que, dado o espírito que transpareceu da intervenção do deputado António Filipe, eu julgo que nós devíamos trabalhar agora apenas na base da proposta de lei, para se dizer que foi aprovada a proposta de lei dos Açores, podendo introduzir-lhe um ou outro ponto de inciso que se entendesse. E, nesse sentido, o Partido Comunista deverá talvez propor aquilo que pretende de especialidade para nós vermos, e também com o mesmo espírito de celeridade que o Sr. Deputado Hugo Velosa disse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Meixa. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, estive aqui a verificar que, pela agenda do nosso plenário, temos votações no dia 23. Ainda, portanto, a discussão do Orçamento de Estado na generalidade será a 30. A 23 há um plenário com declarações políticas, com o relatório de segurança interna, muito nos diz respeito, e com votações. E, portanto, eu creio que nós podemos apontar para que no dia 23 de outubro possa ser feita a votação final global desta iniciativa. Na reunião de 22, exatamente. E, portanto, eu creio que isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Eu não excluo que, se acharem que há muita pressa, talvez haja votações a 17. Não tenho a certeza se haverá. Talvez haja, sim. Votações a 17. Se nós conseguirmos ter isto resolvido no dia 15, podemos prever votações a 17. Se revelar que é muito apertado, temos sempre o dia 23. Portanto, em todo o caso, antes da discussão do Orçamento de Estado, temos isto resolvido, creio eu.
Senhores deputados, fica então acordado na constituição de um grupo de trabalho informal, que já não é inédito, já vai sendo costume nesta comissão, e os senhores deputados dir-me-ão, logo que tenham o trabalho feito, se será numa quarta-feira ou noutra. Senhor deputado Hugo Velosa.
Para dizer, eu acho que nós poderíamos realmente apontar, como os pontos aqui são poucos, numa ou duas reuniões, como diz o António Filipe, o deputado António Filipe, poderíamos resolver isto, falávamos sobre o assunto e resolvíamos. Portanto, podíamos dar alguma celeridade a isto. Eu auto-incluo-me nesse grupo de trabalho informal. Penso que o deputado António Filipe ia fazer um apelo ao Partido Socialista também aqui de Cássio, ou à deputada do CDS, para que numa reunião, por exemplo, ainda esta semana, poderíamos resolver isso, não é?
Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é para acompanhar esta proposta e esta vontade de criar um consenso alargado sobre esta matéria, disponibilizando-me, evidentemente, para as iniciativas que ocorrerem nesse sentido. Em todo o caso, dizer-lhe que no mapa comparativo que tem, obviamente, uma proposta de lei e o projeto de lei do PCP devidamente densificados, não consta a proposta que o Bloco de Esquerda fez quanto à iniciativa, e que eu procurarei manter, Sr. Presidente, com as consequências que depois entenderem dar-lhe, com o futuro que entenderem dar-lhe.
Se não constar, que não constará com certeza, uma vez que o Sr. Deputado Silvio Honório a dizê-lo, passará a constar. Então, seja o que for. Seja o que for, seja o que for. Senhores deputados, aguardo então para a atividade de Vossas Excelências e também a urgência para me dizerem o mais rápido possível para nós fazermos o agendamento. Senhores deputados, temos também a discussão e votação na especialidade de duas propostas de lei. Vamos começar pela 240/12, que procede à 20ª alteração relativa ao regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes. Senhores deputados, têm o vosso poder. Isto tem poucas alterações. Bem, portanto, estamos a falar da adição, adita-se uma substância. Não, mas é que nós ficamos adictos a estas alterações sucessivas à tabela anexa à lei da droga. Senhores deputados, não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora a proposta de lei 241, que aprova o regime jurídico específico aplicável ao Centro de Análise e Operações Marítimas, Narcóticos. Não sei se há alguma intervenção. Não? Não há nenhuma intervenção. Vamos então votar. Também não há separação de norma, de artigos. Vamos votar no conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, estão também estas. Temos agora a apreciação e votação do relatório final de petição. Petição 411/12 da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. Tem 14.358 assinaturas e põe efeito a palavra à sua deputada Andréa Neto. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A presente petição foi subscrita por 14.358 cidadãos. A primeira peticionária é a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. Esta petição deu entrada na Assembleia da República em 11 de julho de 2004 e remetida para a apreciação a esta comissão. De referir que a Comissão procedeu no passado dia 25 de setembro à audição que é obrigatória dos peticionários que estavam representados nas pessoas do Presidente da Direção e do seu Secretário-Geral. Relativamente ao objeto desta petição, a pretensão dos peticionários prende-se com a aprovação da Lei da Amnistia e do Perdão de Penas. Referem podendo tomar-se com base a lei aprovada em 1999, invocando para esse efeito alguns fundamentos. Designadamente, a comemoração deste ano dos 40 anos da Revolução dos Cravos, do regresso de Portugal à liberdade e à democracia. Referem também o facto de Portugal, sendo o país com a mais baixa taxa de criminalidade na Europa, ser também aquele que tem o maior número de presos per capita e aquele onde as penas efetivamente cumpridas são mais elevadas. Refere, por exemplo, que a última lei de perdão genérico e amnistia foi aprovada há 15 anos, sendo Portugal um dos países europeus há mais anos sem qualquer medida de clemência para com os reclusos. Solicitam ainda os peticionários que quer a amnistia de ilícitos, quer o perdão de penas devam ser mais completos e mais ampliados do que aqueles que foram consagrados na lei de 1999. Relativamente ao exame da petição e de acordo com a lei do exercício do direito de petição, verifica-se que ocorre a causa de indeferimento liminar prevista na alínea C do número 1 do artigo 12, por ser manifesto que esta petição visa a reapreciação pela Assembleia da República de casos que já foram anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, reportando, por exemplo, às petições 312 e à petição 321, cujos relatórios finais foram também por mim elaborados e foram apresentados e foram aprovados em sede reunião da primeira comissão em 29 de janeiro de 2014, não tendo sido invocados nem tendo ocorrido novos elementos para a sua apreciação. Não obstante, a nota de admissibilidade elaborada pelos serviços, tendo em conta a circunstância também da petição ser subscrita por mais de 4 mil peticionários, entendeu assim fazer uma abordagem diferente, propondo a admissão da presente petição, entendimento que também foi sufragado em sede de plenário da primeira comissão na reunião de 16 de julho de 2014. Assim sendo, compete a esta comissão apreciar a petição, a presente petição. Sendo como referi, os peticionários pretendem a aprovação de uma lei de amnistia e de perdão de penas, nos termos que já referi. No entanto, como é sabido, a amnistia e o perdão genérico são causas da extinção da responsabilidade criminal. A amnistia extingue o procedimento criminal e, no caso de ter havido condenação, faz cessar tanto a execução da pena e dos seus efeitos, com medida de internamento, e o perdão genérico extingue, esse sim, a pena no todo ou em parte. Competindo à Assembleia da República conceder amnistias e, perdões genéricos, a satisfação daquilo que é pretendido pelos peticionários implica naturalmente uma aprovação de uma lei que conceda o perdão genérico e a amnistia. Portanto, o que se impõe naturalmente é que esta matéria seja ponderada pelas entidades que dispõem de iniciativa legislativa, de poder de iniciativa legislativa. E nestes termos e assim, é útil que se dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para, querendo, ponderarem da necessidade, da adequação e da oportunidade da medida legislativa naquele que é o sentido apontado pelos peticionários. Por outro lado, e uma vez que a presente petição é subscrita por mais de 4 mil peticionários, cidadãos, deve a mesma ser objeto de apreciação em plenário. Face a todo o exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que seja dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, também que seja dado conhecimento à Senhora Presidente da Assembleia da República para o agendamento da sua apreciação em plenário. Deve também ser dado conhecimento aos peticionários e deve ser enviado à Senhora Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada André Neto. Não sei se há intervenções relativamente ao deputado António Filipe. Faz...
Sr. Presidente, muito obrigado para manifestar a concordância com o teor do parecer, mas deixar uma referência, não para embirrar com o relatório, não para encontrar um motivo de embirração, mas parece relevante. Só pelo seguinte, portanto, concordamos com isso, mas queria referir o seguinte, o problema de não haver um indeferimento liminar desta petição ficou resolvido pelo facto de haver 4 mil assinaturas e, portanto, se entender, e bem, muito bem, mais de 4 mil. E, portanto, por se entender e bem, que isso deveria prevalecer. Mas, ainda assim, eu gostaria de dizer que, no que se trata de quando se trata de petições pedindo perdão ou uma amnistia, eu creio que não deve haver um indeferimento liminar sem ter em conta que pode haver uma causa de pedir diferente. Ou seja, eu não subscrevo a ideia de que houve uma petição pedindo uma amnistia que foi rejeitada. E depois, qualquer outra petição no mesmo sentido deva ser liminarmente indeferida. Creio que isso não deve ser automático, porque a causa de pedir pode ser diferente. Pode ter ocorrido um novo facto que levasse outros peticionários a considerar que havia pressupostos que tornariam viável uma amnistia. E, portanto, a referência que é feita à possibilidade de indeferimento liminar, eu não subscrevo inteiramente. Agora, já subscrevo o teor das conclusões e do parecer, e, portanto, creio que isso está correto e votaremos favoravelmente.
Portanto, aferir não em função do pedido, mas da causa do pedido.
Exato, ou seja, creio que, portanto, há uma causa de indeferimento liminar, que é haver uma petição sobre algo que já foi resolvido pela Assembleia da República. Agora, nestes casos, e portanto isso tem que ver com o facto de não haver repetição de iniciativas legislativas já rejeitadas na mesma ação legislativa. Agora, no caso de uma petição que peça uma amnistia, não é? O facto de haver um peticionário que pediu uma amnistia e que lhe foi recusada, não significa que não possa haver outros reclusos que tenham o direito de pedir uma amnistia por razões diferentes. Ou porque achou que, neste caso, acharam que os 40 anos do 25 de Abril justificavam uma amnistia. Mas pode haver outro peticionário que ache que outro facto qualquer, ou o centésimo quarto aniversário da República, ou uma eventual visita do Papa, ou seja o que for, que justifique uma amnistia e que eu creio que não é legítimo que haja um indeferimento liminar, sem que seja apreciada em concreto qual é a razão pela qual a amnistia é pedida, embora outra já tenha sido outra petição de objeto idêntico possa ter sido rejeitado. E, portanto, eu só não subscrevo o automatismo do indeferimento liminar em casos como este.
Muito bem. Sr. Deputado Pita, mas já faz um.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a deputada Andréa Neto por mais este seu excelente parecer. Estamos de acordo com ele. E sobre esta questão que foi levantada, dizer o seguinte. Evidentemente que o que está aqui em causa é a identidade de objetos, o que é isso que dirá a lei das petições. E essa identidade de objeto tem que ser apreciada caso a caso. E é isso que nós temos feito. Cada vez que há uma petição, mesmo que seja com o mesmo objeto à partida, ela vem sempre aqui, é sempre apreciada. E, portanto, esse automatismo na prática não existe. E quando nós apreciamos a identidade do objeto, temos que apreciar na economia global do texto da petição, e não apenas se é sobre o mesmo assunto ou se é sobre o mesmo pedido. Portanto, isso, e penso que é assim que nós temos vindo a proceder sempre pela economia global e apreciando todas caso a caso. Portanto, eu julgo que a preocupação que está correta do deputado António Filipe, que tem vindo a ser considerada e que certamente continuará a ser considerada, uma vez que qualquer petição que entre será sempre objeto de um relatório, e é com base nesse relatório que se apreciará se há ou não a identidade do objeto em termos, digamos, da globalidade da economia do pedido. Obrigado.
Eu não queria deixar de dizer que, apesar de ter ficado acordado aqui na Comissão de que a repetição de petições com este objeto seriam, em princípio, não teriam seguimento, nunca deixei de trazer a esta Comissão todas as petições que tenham esta causa de pedir ou outra e o mesmo pedido, não é? E continuaremos a fazer isso e agora a analisar com mais cuidado, então, a causa de pedir de cada uma dessas petições. Srs. Deputados, vamos então votar o relatório do Sr. Deputado Andréa Neto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos o último ponto, que foi adiado para o fim da nossa reunião e que tem a ver com o formulário do diploma do Conselho de Fiscalização do CIRP relativamente ao Registro de Interesses. Nós temos um formulário apresentado pelos serviços, temos um formulário apresentado pelo PSD, que procede a algumas alterações. Foram distribuídos atempadamente. Nós estamos em cima do prazo em que os titulares do Conselho de Fiscalização têm que apresentar a sua declaração de rendimentos. Portanto, convinha que hoje nós dessemos andamento a isto. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Ao Sr. Presidente, era só para dizer que, havendo uma proposta dos serviços e depois havendo uma proposta do PSD, que eu aproveitava para clarificar que o CDS também subscreve, é uma proposta, portanto, da maioria. Embora eu não queira falar em nome do CDS, mas pelo menos eu acho que é uma proposta da maioria, é realmente uma proposta da maioria, e portanto, como é uma proposta que entrou posteriormente e que pretende salvaguardar todos os aspectos que resultam daquilo que a lei pretende que seja o registro de interesses ou formulário, nós pretendíamos votar a proposta apresentada pelo PSD e CDS, que entrou posteriormente à proposta que veio dos serviços.
Sr. Deputado Pita, mas já faz. Muito obrigado por ter dado a palavra, Sr. Deputado Pita. Não, eu sei, foi uma graça. Foi uma blague, eu sei. Não, Sr. Deputado Pita, mas foi uma blague. Eu queria dizer que na sequência da intervenção do Sr. Deputado Hugo Velosa, nós não distribuímos, desta segunda vez, o formulário dos serviços. Distribuímos só a do PSD, não é? Portanto, era só isto. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Realmente, eu apreciei a proposta, mas o que não estava claro, nem explícito, parece-me, no que foi enviado, é que era a proposta do PSD. Não era, ou do PSD, não estava isso explícito. Era uma proposta de até cá o símbolo da Assembleia, como naturalmente devia ter, mas não, nem no mail, nem no anexo, não refere que é, portanto, não estava claro isso. De qualquer forma, eu, porque eu preciso, não vê nada que impeça que se aprove isso. Apenas queria aduzir uma questão que é a seguinte. Nós aprovámos aqui recentemente a lei que cria a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. E a fiscalizadora do Segredo de Estado está sujeita ao mesmo formulário de registro de interesses que está o Conselho de Fiscalização do CIRP. Aliás, eu acho que até que aquilo foi copiado. As alíneas e os itens que têm que ser preenchidos, acho que são exatamente os mesmos ipsis verbis. Não sei se não valeria a pena ter aqui uma formulação em que este registro servisse para as duas, este formulário. O serviço era só pôr aqui um campo e dissesse entidade, podia-se dizer entidade A ou entidade B, porque eu acho que tudo o resto seria igual. Eu queria levantar esta questão, porque nós vamos ter também que aprovar o registro de interesses dessa entidade fiscalizadora do serviço do Segredo de Estado.
Muito obrigado. Mas nós agora estamos na do serviços, no Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República. Mas o Sr. Deputado Pita Ameixa tem objeções, e eu também tenho, relativamente ao formulário apresentado pelo PSD e CDS-PP. Por exemplo, registro de interesses, diz-se aqui, artigo 8º A da Lei Quadro do Sistema de Informação da República, aplicável aos membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informação da República Portuguesa. Quis-se pormenorizar, mas querendo-se pormenorizar, temos que ir até às últimas consequências. Falta aqui dizer que também é do Secretário-Geral. Portanto, ou se põe uma formulação geral, não é? No sentido do artigo A, 8º A da Lei Quadro do Sistema de Informação da República Portuguesa, ou então pomos tudo. Temos aqui esta dificuldade. E depois temos algumas dificuldades nos preâmbulos, por exemplo, atividades. O declarante deve, nesta rúbrica, quer dizer, para quê nesta rúbrica? Identificar todas as atividades públicas e privadas remuneradas ou não, por si, porque não só exercidas, porquê pelo declarante, desde o início, porquê que não pomos a formulação legal, do dispositivo legal? Era isso que devia estar aqui, era a formulação do respectivo artigo da disposição legal. Assim como no C4, assim como nos cargos sociais, assim como na filiação, acho que nos devemos ater à formulação do diploma e não estar a acrescentar elementos àquilo que já existe. Temos um diploma, não é? Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte. Eu próprio tenho dúvidas se deve ser a Assembleia da República, na sequência da lei aprovada, a aprovar um formulário qualquer, seja este ou outro. Eu vou dar aqui só uma opinião pessoal. Eu acho que deviam de ser os próprios, o Conselho de Fiscalização, o Secretário-Geral do CIRP, etc., esses elementos que deviam de formular, ter o seu próprio formulário, que depois passaria pela Assembleia da República, obviamente. Isto é só uma nota, isto é uma nota pessoal, isto é uma nota pessoal. Sr. Deputado, nós temos o direito a ter a opinião, ela pode ser completamente estapafúrdia, mas temos o direito a tê-la. Segundo, não acho que seja estapafúrdia, ainda bem, eu fico mais satisfeito com essa. A partir do momento em que nos metemos nesta empreitada, também gostaria de dizer que me parece, sinceramente, é sempre muito complicado o estabelecimento de formulários. para que eles correspondam exatamente àquilo que foi decidido nas respectivas ou na lei aplicável. Portanto, eu acho que até pelas dúvidas levantadas aqui pelo Presidente e pelo Tapita Meixa, eu acho que nós deveríamos realmente repensar um pouco isto. Eu sou da opinião e gostaria de formular essa sugestão. Seria muito bem-vindo para a nossa análise as sugestões que o Sr. Presidente fez de algumas coisas que não estariam aqui muito bem. Isso, por exemplo, poderia surgir como proposta da própria mesa da Comissão. Proposta concreta, pronto, esta é a proposta concreta de formulário. Se possível, também, isso ou poderia ficar para a segunda apreciação, a questão posta do Conselho de Fiscalização frente à Lei de Segredo de Estado. Pronto, eu acho que nós aqui só nos restaria, e isso parece que faz todo o sentido, tentarmos chegar ao melhor formulário possível, já que não seguiu a outra tramitação, que era, na minha opinião, os serviços diziam qual é a proposta de formulário que entendem que lhes é aplicável, e nós aqui, então, aceitaríamos ou não, estaria ou não de acordo com a lei.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pita, mas já faz...
Queria só dizer o seguinte, o que o Presidente da Comissão disse é uma coisa muito importante no plano da prudência e da segurança jurídica. Eu acho que nós, quando fazemos um formulário deste, estar a inventar um texto é a coisa mais perigosa que há. O melhor é ipsis verba pôr aqui as alíneas da lei. Sobre a alínea tal que diz isto, responde aquilo. Sobre a alínea tal que diz isto, ipsis verbis. Porque qualquer vírgula que a gente possa pôr lá a mais pode complicar isto tudo. Portanto, prudência e segurança jurídica, estou muito de acordo com isso. Eu acho que não é preciso uma coisa muito complicada, é transcrever as alíneas. Pronto, e já agora, se houver tempo para isso, suscitava também a questão de que o mesmo formulário, e eu acho que as alíneas são iguais, isso tem que se verificar, servia para as duas entidades. Tinha que ter um campo cá em cima, se tivesse entidade tal ou entidade tal, a pessoa quando preenche, punha lá se era do Segredo de Estado ou se era do CIRP, não é? Ou então fazer um impresso para uma e impresso para outra, à parte. Muito obrigado.
E temos outra questão para resolver, que é, no fim, o artigo, eu até apontei aqui, o artigo 8º A, número 1 e 2, diz que este formulário é apresentado e atualizado junto da Assembleia da República. Nós temos que decidir o que é isto. O que é isto junto da Assembleia da República? É onde? É o Gabinete da Presidente, é a Primeira Comissão, são os serviços de apoio às comissões, não é? Eu parece-me que não deve ser nem o Gabinete da Presidente, nem a Primeira Comissão, não é? Porque nós não somos fiscalizadores, da atividade desta natureza, não é? Sr. Deputado Pita Meja, faz favor.
Eu falando de cor, acho que é a Primeira Comissão, acho que a lei refere que é a Primeira Comissão. Isso há que verificar isso. Eu acho que há uma referência expressa a isso, ou será no Segredo de Estado, não tenho a certeza. Já agora também me parecia que não seria mau que o impresso, depois, além de ter aqui o recibo da sua entrada, pudesse também ter talvez um campo onde tivesse a apreciação da Assembleia, dizer que foi aprovado ou foi verificado ou aprovado em tal data. E como tem que ter renovações, talvez um quadro onde pudesse depois ser postas datas em que foi renovado e em que foi aprovada a verificação. Ficava tudo no mesmo documento, se calhar para efeitos de consulta até seria muito mais prático no futuro, não é? É uma mera sugestão.
Mas eu acho que não nos devemos enredar demasiado em questões burocráticas e administrativas. Acho que temos de ter aqui algum cuidado, algum limite, não é? Agora, Sr. Deputado Velosa, nós estamos a 8 de outubro e o prazo para apresentar a declaração de rendimento dos membros do Conselho de Fiscalização do CIRP é 13 de outubro. Portanto, nós ou decidimos isto hoje, ou, quer dizer, os membros do Conselho de Fiscalização ficam sem saber o que é que vão fazer. Não é mais uns dias, é ultrapassar o prazo da apresentação. Essa responsabilidade depois cabe-nos a nós. E nós não podemos revogar o prazo de 30 dias, está estipulado na lei. Sr. Deputado Gouveia, por
favor. Sr. Presidente, atendendo a esse prazo, e que não ficaria bem à Assembleia da República também, já que seguiu esta tramitação e não a outra, Não ficaria bem à Assembleia da República estar a impedir que quem pode ou tem que preencher este formulário até ao dia 13 de outubro não o faça por causa da Assembleia da República. O que eu sugeria é que já que apareceram aqui várias sugestões, essas sugestões poderiam passar para uma proposta conjunta ou propostas concretas. E nós faríamos uma reunião extraordinária amanhã para aprovar o formulário. É aquilo que eu acho possível para que depois os serviços e os respectivos funcionários possam cumprir o preenchimento do formulário até 13 de outubro. É só isso.
Deputados,
é uma mera sugestão.
Há disponibilidade para uma reunião amanhã às 14h30? Ah, é do Prémio dos Direitos Humanos? Mas como nós fazemos esta.
Não, nós podíamos pôr o grupo dos direitos humanos a discutir.
Eu tenho a experiência de 3 anos já. Amanhã às 14h45. 14h45, não é? Amanhã às 14h45. Senhores deputados, para terminar, há aqui um pedido para no dia internacional contra a corrupção, que é 9 de dezembro, ser apresentada na Assembleia da República por uma equipa de investigadores do Centro de Investigação Média e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa, um estudo sobre corrupção política nos média. Na minha opinião, nos média, sim. Corrupção política nos média. É este mesmo o tema. É, portanto, uma equipa de investigadores do Centro de Investigação Média e Jornalismo da Universidade da Nova. Portanto, parece-me que será interessante. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma objeção a que...
Eu, em princípio, não tenho nenhuma objeção, mas eu creio que nós já... creio que devemos olhar com atenção para qual é o papel que a Assembleia tem, se tem algum... Porque eu acho que acontecem, há imensos eventos nesta Assembleia, depois somos surpreendidos porque não sabíamos, porque e portanto eu creio que o Sr. Presidente se pudesse pormenorizar um pouco mais, se há deputados a participar, se não há, se a Assembleia apenas cede as instalações, porque depois às vezes temos surpresas, não é? Acontecem coisas nesta casa que não deveriam acontecer e que não é digno que aconteçam. Não estou a dizer que é o caso, eventualmente não será, e por toda a palavra não será, mas como costuma dizer que há descaldado, a água fria tem medo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido do que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, ou seja, eu acho que é importante nós percebermos qual é que é o objetivo desse estudo, quais é que foram os critérios, o que é que vem aqui ser apresentado, qual é que é a presença prevista por parte dos deputados. Eu julgo que esta questão foi igualmente debatida já na Comissão de Ética, exatamente no mesmo sentido, e portanto haver aqui alguma coordenação e informação aos deputados. Muito obrigada.
Então, temos a informação, mais informação é a seguinte. Dados oficiais mostram que o número de processos sobre corrupção é diminuto quando comparado com a percepção de corrupção obtida através dos média. Esses trabalhos não contemplam, contudo, o estudo da cobertura da corrupção nos média, imprescindível à corrupção da dimensão política do fenómeno. O projeto de corrupção política nos média, uma perspectiva comparada, propõe-se preencher essa lacuna. Trata-se de um estudo pioneiro, cuja vertente inovadora consiste no estudo da corrupção política nos média tradicionais e nas suas edições eletrónicas, nos estudos das redes sociais, nomeadamente em blogs políticos, na perspectiva comparada em 3 países do arco ibero-afro-americano, Brasil, Moçambique, Portugal. Nos países parceiros serão analisados casos de corrupção política com projeção nacional em cada país. Quanto à organização, naturalmente que nós teremos que ceder instalações e eu falarei com eles no sentido de haver um painel que integre, obviamente, representantes de cada uma dos partidos. Sr. Dr. Filipe, alguma objeção, por favor?
Bom, Sr. Presidente, eu não me sinto muito confortável em estar a comprometer-me a participar num painel de uma iniciativa que eu não desconheço. Não sei qual é a credibilidade do estudo, não sei quem é que o fez, não sei qual é o objetivo e, portanto, não me sinto confortável em dizer sim, senhor, eu participo com todo o gosto num painel sobre isso, porque, sinceramente, não sei, não estou em condições de me comprometer, não é? Não estou em condições de me comprometer, porque, enfim, tivemos uma experiência não há, há alguns meses de uma iniciativa nesta Assembleia que foi para fazer um comício contra a Assembleia e contra valores democráticos fundamentais. E ainda bem que os grupos parlamentares não participaram nisso. E, portanto, tenho receio de que se repitam situações dessas e que alguém utilize esta casa para vir cá insultar os deputados indiscriminadamente. Eu não sei se, enfim, posso estar a ser tremendamente injusto relativamente a esta iniciativa, posso. Mas como já tivemos precedentes muito desagradáveis, em que a Assembleia fica muito mal colocada, tenho um certo receio. Acho que antes de haver um compromisso da nossa parte, gostaríamos de facto de poder ver exatamente do que é que se trata para saber se nos associamos a essa iniciativa ou não.
Eu não queria deixar de dizer que eu trouxe isto à discussão aqui. Normalmente estas coisas, eu ser, quando vejo que tem consistência e dou um parecer favorável para a realização, este trouxe aqui precisamente pelas razões agora invocadas pelo deputado António Filipe, para nós discutirmos isto. Sendo que a base dos investigadores parece-me que nos dá alguma credibilidade, que é a Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso espírito também é muito parecido com aquele deputado António Filipe, quer dizer, uma coisa destas é mais prudente a Assembleia não se envolver do que se envolver. Quer dizer, nós, a meu ver, devíamos ter aqui dois tipos de situações. Por um lado, aquelas que são iniciativas organizadas pela Assembleia da República. E essas a Assembleia organiza de acordo com aquilo que acha que é correto, com os seus deputados, envolvendo pessoas de fora, etc. Outra coisa, são iniciativas externas. Iniciativas externas, quando muito, será uma questão de pedido de instalações, mas isso acho que não é connosco, não é com a Primeira Comissão, será com o Presidente da Assembleia da República a questão do pedido de instalações. Ou então, se for uma entidade externa, quer a participação dos deputados, deve pedir aos grupos parlamentares, e cada grupo parlamentar tomar a iniciativa ou não de aderir a uma organização ou outra externa. Portanto, eu penso que estes seriam os bons princípios para nós adotarmos sobre estas matérias.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Leonor, faz favor.
Sr. Presidente, não nos cabe fazer, digamos, interpretações a priori, se bem que tenhamos algumas experiências francamente negativas, já aqui foi invocada esta experiência passada, na qual não participámos, enfim, eu acho que a ponderação talvez nos permitisse avaliar melhor esta iniciativa, partindo das necessidades que já aqui foram colocadas, de conhecer melhor, objetivamente, quem é a equipa, quem é... conhecer um pouco melhor o projeto no sentido de os deputados e as deputadas poderem comprometer ou não. Portanto, fazer circular o meio com certeza com essa informação e nós podermos informar melhor, nós podemos investigar essa investigação, para não termos nem reações um pouco fóbicas, nem nos envolvermos inocentemente sem, digamos, conhecer um pouco melhor o perfil dessa investigação. E porventura, daqui a uma semana, poderíamos ter mais dados, não é? Quer dizer... parece-me razoável isto.
Muito obrigado. Deputado Veloso, faz
favor. Sr. Presidente, é só para dizer que fazer uma declaração de interesses pessoal, gosto muito desse tema. Isto não é partidário, acho que é um tema que eu gostaria também de ouvir e debater e gosto do tema. Portanto, esta é uma declaração de interesses pessoal. Mas há precedentes realmente que nos levam a pensar, independentemente das nossas posições políticas e de gostarmos ou não de quem é convidado a vir cá a algumas conferências, que nos levam a pensar que é preciso ter muito cuidado com isso, com essas organizações, sendo uma organização da própria Assembleia, mesmo que a pedido de uma entidade externa, nós temos de ter muito cuidado nisso, tem havido situações desagradáveis que eu não vou aqui enumerar, embora não muito com a Primeira Comissão, mas com a Comissão de Ética, mas enfim, desagradáveis em que foram feitas conferências no Senado, com toda a dignidade do Senado, em que aparecem pessoas para dizer coisas dos deputados que, enfim, me escuso de comentar. Portanto, sim senhor,
acho que a sugestão que foi feita pela deputada Cida Honório faz sentido. Se possível, nós termos acesso ao estudo, termos uma opinião mais fundada sobre a matéria, então depois veríamos em que condições é que Vossa Excelência, Sr. Presidente e a Primeira Comissão poderiam participar nessa conferência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vosa. Sr. Deputado, então eu farei o seguinte, pedirei imediatamente o máximo de informação possível, distribuirei aos Srs. Deputados e na próxima reunião volto a discutir. Srs. Deputados, não havendo outros assuntos, Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Eu queria só levantar aqui uma questão, até está aqui a deputada... Ai, tive uma branca. Paula Cardoso. Nós tínhamos criado um grupo de trabalho para tratar da lei tutelar educativa já há algum tempo. Isso parece que está parado, ou que é? Nós queríamos realmente saber como é que isso está e se podíamos realmente pôr a andar esse processo que achávamos de importância, de interesse e que devia ter prioridade.
Deputada Paula. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para informar que nós hoje vamos ter uma reunião entre nós, PSD, para ultimarmos o ICDS, para ultimarmos o texto, e eu irei marcar brevemente depois uma reunião definitiva para ficarmos com os textos todos decididos e avançarmos para o fim deste grupo de trabalho. Obrigada.
Bem, Sra. Deputada Paula Cardoso marcará brevemente uma reunião definitiva. Muito bem. Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.